ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:32. Céu claro com poucas nuvens. A temperatura é de 24 graus aqui no Campus Pampulha da UFMG. Eu sou Luísa Glória e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 15 de agosto, feriado municipal em Belo Horizonte. 3 bilhões e 600 bilhões de reais, de reais em dinheiro público para campanhas. Proposta que cria fundos de financiamento público para candidatos às eleições pode ser votada hoje na Câmara Federal. Mas texto é alvo de críticas no momento em que há rombo nas contas do governo. Projeto de lei quer criar centro de formação para a Guarda Municipal de Belo Horizonte. Espaço pode significar mais capacitação para a categoria, mas investimento alto pode ser barreira para que proposta saia do papel. Como garantir a permanência de cotistas na pós-graduação? Portaria do Ministério da Educação determina que programas de mestrado e doutorado devem ter ações afirmativas, mas não há recursos garantidos para assistência estudantil na pós. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Comissão Especial da Câmara se reúne agora à tarde para revisar temas polêmicos da reforma política da proposta de emenda constitucional 77/03. Entre as mudanças em discussão com a PEC está a criação de um fundo partidário especial para custear as eleições e substituir o financiamento privado. Especialistas se dividem na avaliação da proposta. O repórter Samuel Souza traz mais informações ao vivo. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Luísa. Dentro da reforma política proposta pela PEC 77/03 está a criação de um novo fundo partidário para financiar as eleições. Caso seja aprovado ainda este ano, o valor do fundo para 2018 será de R$3,6 bilhões. O valor é quase equivalente ao orçamento da obra de duplicação da BR-381 em Minas Gerais, que é de R$4 bilhões. Dividido pela soma dos 144 milhões de eleitores do país, cada um contribuirá com cerca de R$ 25,00 por ano. Isso porque, de acordo com o texto, 0,5% da receita corrente líquida do país deverá ser reservada para o custeio das campanhas políticas. O valor inicial da reserva era de 0,25%, mas na revisão da PEC, aprovada na última semana, o percentual foi revisto. A criação do fundo divide especialistas e entidades civis que fiscalizam a transparência política no país. A justificativa para o estabelecimento do fundo eleitoral é substituir o investimento privado nas eleições. Na avaliação do professor de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, Matheus Felipe de Castro, a criação do fundo eleitoral é positiva, já que os investimentos privados deixam o setor político mais suscetível à corrupção.
O que a Operação Lava Jato acabou demonstrando, de uma maneira ou de outra, que nós já sabíamos também, né, é que esses canais de interlocução, não raras vezes, acabam redundando em favorecimentos específicos para certos setores econômicos. Tanto que o Congresso Nacional hoje, ele se organiza muito mais em torno de bancadas de alguns setores, né, mas principalmente setores econômicos, do que em torno de partidos políticos. Então você vai falar na bancada do sistema financeiro, vai falar na bancada ruralista.
Entretanto, para a professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas, Antônia Montenegro, não é o momento de se retirar recursos que podem ser investidos em outras áreas. A professora lembra a Emenda Constitucional 95, que limita o teto de gastos públicos do país para fundamentar a crítica à criação do fundo.
Nesse contexto, mais ainda, isso se torna mais dramático, porque se não há dinheiro para pagar as contas básicas, se não há dinheiro para a educação, você tem um contingenciamento de 20 anos aí que vai afetar a educação e saúde, e a gente já está vendo isso, que prioridade é essa de tirar recursos dessas áreas que são prioritárias para a própria sobrevivência da população e alocar no sistema político que vai perpetuar o controle de pequenos grupos das oligarquias dentro do sistema? Então, isso é evidência de uma perversidade jamais vista do ponto de vista político, social e de várias outras dimensões que você quiser analisar.
Entidades que fiscalizam a transparência política no país também criticam a criação do fundo partidário. Para a Associação Contas Abertas, a solução ideal não é substituir completamente os recursos privados nas eleições, mas regular de forma mais rígida esse investimento. O fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco, ressalta que já existem incentivos públicos nas eleições que deveriam ser melhor utilizados.
Eu acho que antes de se cogitar criar-se um fundo de 3 bilhões e 600, seria oportuno, em primeiro lugar, se reduzir o valor das eleições, que conforme diversos estudos realizados, que estão entre as eleições mais caras do mundo. Então, o primeiro passo seria você reduzir o valor das eleições, o que é possível e está até previsto na legislação eleitoral há quase 50 anos. Em segundo lugar, era melhor utilizar os recursos do fundo partidário, esses 800 milhões, e o horário eleitoral gratuito.
Além das controvérsias a respeito da necessidade ou não da criação do fundo partidário, a forma como ele vai ser distribuído tem levantado questionamentos. Segundo a proposta, o valor de 3 bilhões e 600 mil reais deverá ser dividido entre os partidos de acordo com o número de votos obtidos pelas legendas nas eleições para a Câmara dos Deputados em 2014. Na avaliação dos especialistas, é preciso encontrar uma outra forma de se realizar essa divisão, para que os partidos menores não fiquem prejudicados ou sejam até mesmo extintos. Lembrando que, após a reunião da comissão especial, a PEC 77/03 ainda deve passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, onde modificações do texto podem ser feitas. É com você, Luísa.
Muito obrigada, Samuel Souza, pelas informações. Ainda nesta terça-feira deve ser realizada uma reunião de outra comissão especial que trata de reforma política. Essa comissão já aprovou a regulamentação de mecanismos de democracia direta, com referendos e plebiscitos e prazos para desincompatibilização ou afastamento de candidatos e agora pode votar novas regras para financiamento privado das campanhas. Ainda uma terceira comissão especial sobre reforma política na Câmara, que propõe o fim das coligações partidárias para eleições proporcionais. Essa terceira comissão só deve se reunir na quinta-feira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou hoje que o governo deve propor a nova meta fiscal para 2017-2018, somente nesta quarta-feira. A expectativa era de que o anúncio fosse feito ontem. O governo vem adiando a divulgação dos dados desde a semana passada. A demora é porque o governo ainda calcula o resultado de concessões e privatizações, além do impacto de propostas em tramitação no Congresso Nacional. Ontem, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, usou o Twitter para negar que a meta fiscal será de déficit de 170 bilhões de reais, como foi divulgado por alguns veículos da imprensa. A meta atual é de déficit de 139 bilhões de reais para este ano e 129 bilhões de reais para o ano que vem.
De olho na cidade.
Projeto em tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte quer criar um centro de formação para a Guarda Municipal. A categoria não tem um local próprio para capacitação e faz cursos em espaços da Polícia Militar. Os gastos para a criação dessa estrutura, no entanto, são alvos de contestação. Os detalhes com Marcelo Gomes.
Com o objetivo de investir na capacitação e especialização dos agentes em segurança pública comunitária, o Projeto de Lei 97 de 2017 quer instituir uma Academia de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas Civis Municipais. Atualmente, as aulas que são ministradas para mais de 2.072 guardas municipais de Belo Horizonte ocorrem nas dependências da Academia da Polícia Militar e em instituições privadas. O projeto de lei é de autoria do vereador Pedro Bueno, do PTN. O parlamentar afirma que, de acordo com a Lei Federal 13.022, que institui o Estatuto das Guardas Municipais, o treinamento oferecido aos agentes não pode ser o mesmo destinado aos militares e que os municípios podem criar uma estrutura própria para a capacitação da categoria. Segundo o projeto de lei, no Centro de Formação da Guarda seriam oferecidos cursos alinhados à matriz curricular nacional, estabelecida pela Secretaria Nacional de Segurança. A ideia é trazer questões como direitos humanos, cidadania e policiamento comunitário. Pedro Bueno afirma que a implementação da academia vai aprimorar o trabalho da Guarda Municipal, oferecendo uma formação mais adequada para a categoria.
O que nós precisamos agora é estabelecer um centro de formação e aperfeiçoamento, né? Um centro acadêmico para desenvolver a formação desses guardas municipais com uma orientação adequada ao que a lei federal estabeleceu, que é o policiamento comunitário, policiamento cidadão, né? O policiamento de proximidade. E para isso, né, nós precisamos, de fato, entregar à população pessoas com uma formação muito específica, né, para esse tipo de atuação.
O projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Legislação e Justiça, mas rejeitado pela Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. O parecer contra a proposta foi do vereador Pedro Patrus, do PT. No texto, o parlamentar afirma que os ganhos com a criação do centro parecem pequenos diante dos investimentos que seriam necessários para colocá-lo em prática. Pedro Patrus afirma que a Guarda Municipal já tem um convênio para a utilização do espaço da Polícia Militar, onde pode oferecer cursos adequados à formação dos agentes municipais. O vereador também argumenta que a criação do Centro de Formação da Guarda Municipal não compete ao Poder Legislativo, e sim ao Executivo, já que é uma proposta que gera gastos públicos.
A gente entende que nós vivemos os municípios num momento de uma crise financeira muito grande, e seria um gasto para o município que poderia ser investido em outras áreas, como na assistência social, saúde, educação. A formação desses guardas pode ser feita a um custo menor pela própria Guarda Municipal, mas usando o espaço do convênio com a Polícia Militar.
O vereador Pedro Bueno não tem uma estimativa de custo para a criação do centro. Mas, segundo o parlamentar, os recursos viriam do orçamento do município e também poderiam ser feitas parcerias públicos-privadas. Ele afirma que há equipamentos públicos subutilizados no município que poderiam abrigar a academia da Guarda Municipal para minimizar os custos. Outra alternativa, na avaliação de Pedro Bueno, é a criação de um consórcio para que o centro de treinamento possa ser compartilhado por vários municípios. O professor e coordenador do Centro de Pesquisa em Segurança Pública da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, afirma que a criação da Academia de Formação dos Guardas Municipais pode ser positiva para a população.
Prática significaria um guarda municipal mais qualificado, mais preparado para lidar com as suas atividades diárias, mais preparado para o manuseio da arma de fogo, um guarda municipal que vai ter mais capacidade de dialogar com o cidadão no dia a dia, de atender as ocorrências, né, de fazer abordagens a suspeitos. E pode até aumentar a capacidade da guarda de prevenir crimes.
Os cursos de formação da Guarda Municipal custaram aos cofres públicos cerca de R$7.300.000 em 2015. Esses são os últimos dados disponibilizados pela Prefeitura. Repórter Marcelo Gomes.
O projeto de lei 97/2017, que cria o Centro de Formação da Guarda Municipal, ainda será analisado pela Comissão de Orçamentos e Finanças Públicas antes de ir a plenário. Serviço. A partir de hoje, está disponível dinheiro do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2017. Vão ser contemplados mais de 2 milhões de contribuintes, totalizando cerca de R$2.800.000 em restituição. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Net, na Receita na internet, ou ligar para o Receita Fone pelo telefone 146. Muito bem, agora 12:46, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, a colunista de questões metropolitanas analisa a criação de comitê técnico para discutir habitação na Grande BH.
Jornal UFMG. Eletrônica.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica.
104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Questões metropolitanas.
Grande BH deve ganhar plano de habitação social. O Comitê Técnico de Habitação de Interesse Social da região metropolitana de Belo Horizonte se reuniu pela primeira vez na semana passada com o objetivo de desenvolver estudos e traçar diretrizes voltadas à moradia e regularização fundiária. O grupo é formado por órgãos como a Agência Metropolitana, Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Sindicato da Construção e Movimentos de Moradia. Esse é o tema da coluna de questões metropolitanas dessa terça-feira, com o pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alquimim.
O Comitê Técnico de Habitação de Interesse Social da região metropolitana se reuniu pela primeira vez na semana passada, após ser instituído pelo Conselho Deliberativo do Desenvolvimento Metropolitano. Qual o objetivo desse comitê, professor? Como que ele pode ajudar a pensar essa questão da habitação na Grande BH?
Olha, eu considero uma iniciativa muito importante do Conselho. Acho que o Conselho está assumindo posições interessantes, está sendo bastante ativo. A questão da habitação social é uma das questões principais metropolitanas no Brasil, na verdade, e a maneira como foi constituído foi muito interessante, né? Acho que uma das questões principais do Conselho Metropolitano, pelo caráter deliberativo que ele tem, é incluir a representatividade da sociedade civil, no caso dos movimentos sociais, né? E também do Sinduscom, enfim, de outros setores, como os setores profissionais, IAB, CAL, etc. Na verdade, a questão da habitação social é uma questão de uma função principal metropolitana, talvez das principais, né? Talvez a mais importante, e ela atinge toda a região em níveis diferenciados. Então, duas questões são significativas, tanto garantir habitação para a população carente, e aí traçar políticas públicas e de uma certa maneira, contribuir para a solução disso, né? E, de outra parte, interferir também na própria dinâmica imobiliária, que significa a expansão das malhas urbanas, que muitas vezes estão ao sabor dos interesses privados, dos interesses imobiliários, e que se configura, na verdade, num problema central das nossas cidades, com esgarçamento, levando problemas de transporte, problemas de saneamento, destruição de áreas, tanto de proteção quanto áreas de produção agrícola. Então, trazer essa questão para um debate e criar um comitê técnico para lidar diretamente com isso, me parece uma iniciativa muito significativa.
Por que é necessário discutir essa questão da habitação no âmbito metropolitano, né? E não só no âmbito municipal, de cada cidade individualmente?
Porque, na verdade, a questão da habitação, na medida em que as pessoas levam uma vida cotidiana, muitas vezes metropolitana, trabalhando, estudando em outros municípios, e dada a própria dinâmica metropolitana de crescimento, de transbordamento sobre os municípios em volta da metrópole, né? Faz dessa questão uma questão que transcende o nível municipal. A maioria dos municípios pequenos, nós estamos trabalhando aí na revisão dos planos diretores de vários deles, mostra claramente uma certa invasão, né, causada por atividade, geração de emprego, a própria dinâmica da terra, do preço da terra, etc., sobre os seus municípios. E muitas vezes são incapazes de responder, de dar uma resposta adequada no nível municipal. Então, a participação da Agência Metropolitana, reunindo esse conjunto de organismos, e a própria articulação com os outros municípios para resolver o problema de forma conjunta contribui, sem dúvida, para buscar soluções mais adequadas para o problema. A maioria dos municípios metropolitanos não consegue mais resolver os seus problemas no âmbito do seu próprio município. Diversas funções de interesse social metropolitano, como transporte, habitação, saneamento, segurança, etc., transcendem as fronteiras dos municípios, né?
Professor Roberto Montemor, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Obrigado. Até a terça-feira.
A próxima reunião do Comitê Técnico de Interesse Social da Região Metropolitana de Belo Horizonte está marcada para o dia 1º de setembro, quando serão colocados em pauta temas como o Plano Estadual de Habitação, estudos de áreas vazias na Grande BH e regularização de terras devolutas. A coluna com o pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, você confere todas as terças aqui no Jornal UFMG. Lembrando que todas as colunas ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:53, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, políticas para garantir permanência de cotistas na pós-graduação desafiam universidades públicas.
Jornal UFMG.
Caro ouvinte, a Rádio UFMG Educativa pede um momento de silêncio para... Às vezes, o silêncio é muito difícil de conseguir. No trânsito, ele depende da cooperação de todos. Tenha paciência, não grite. Use a buzina somente se necessário. Respeite o espaço público. Poluição sonora não melhora o trânsito. Respeitar é saber conviver. Fica a dica. UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG. Saúde.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou nesta segunda-feira que o SUS vai oferecer um exame pré-nupcial aos casais que quiserem saber se há maior risco de gerarem um bebê com alguma doença genética. O teste analisa ainda outras condições de saúde dos futuros pais, como a presença de problemas crônicos. Mas Barros disse que não há previsão de quando o exame estará disponível. Também não detalhou se ele será oferecido a todos os casais ou a um público específico. Está aberto até sexta-feira o período de solicitação de atendimento por nome social no Revalida, Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedido por instituições de educação superior estrangeira 2017. Participantes transexuais e travestis, ou seja, pessoas que se identificam e querem ser reconhecidas socialmente em consonância com sua identidade de gênero, devem acessar o campo Fale Conosco do portal do INEP e comprovar, por meio de documentos, as condições que motivam a solicitação de atendimento pelo nome social. Em caso de indeferimento do pedido, o participante será informado pelo e-mail inserido na inscrição para que possa enviar um novo documento comprobatório. A primeira etapa do Revalida será aplicada em 24 de setembro. O Revalida reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil. O portal é o portal.inep.gov.br. portal.inep.gov.br.
Educação.
Como garantir a permanência de estudantes cotistas na pós-graduação? Em 2017, universidades discutem como atender à portaria do Ministério da Educação, que determina que instituições federais apresentem suas propostas de políticas afirmativas para mestrados e doutorados. Mas a falta de uma política definida para assistência social na pós-graduação é um dos desafios. Esse é o tema da segunda reportagem sobre ações afirmativas na pós-graduação. Os detalhes com a Liciane Gonçalves.
Desde 2002, universidades e programas de pós-graduação de todo o país começaram a implantar políticas de ações afirmativas em mestrados e doutorados. Até o começo de 2017, já eram 49 experiências em instituições públicas, segundo dados do Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa, ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. As iniciativas aumentaram a partir de 2016, quando o Ministério da Educação passou a demandar que as instituições federais de ensino apresentem propostas de ações afirmativas na pós-graduação. Na UFMG, todos os mestrados e doutorados vão ter, a partir de 2018, cotas para negros e vagas suplementares para indígenas e pessoas com deficiência. Um desafio da instituição é justamente prover condições para que os cotistas permaneçam nos cursos. É o que explica a pró-reitora de pós-graduação da Federal de Minas Gerais, Denise Maria Trombê.
Preocupa porque nós estamos vendo a mudança de panorama na própria pós-graduação, o aumento de alunos carentes que nós temos recebido, que dependem de alguma forma de assistência. As bolsas providas pelas agências de fomento, elas não são providas em número suficiente para atender a demanda. Então, nós temos a necessidade de usar recursos institucionais da assistência estudantil, que a UFMG provê, por exemplo, com restaurante universitário, com moradia. Nós vamos ter que trabalhar tudo isso.
O Ministério da Educação não possui uma política de assistência para cotistas de mestrados e doutorados. Segundo o presidente da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Abílio Baeta Neves, as cotas não são de responsabilidade do órgão. Ele informa que cabe apenas às universidades pensar nas ações de assistência.
As bolsas, por exemplo, para o sistema de pós-graduação são cotas globais dadas às universidades, evidentemente, tendo presente o histórico de cada curso. E aí as universidades vão fazer a sua política. O papel da CAPES nesse processo é o de produzir as estatísticas que permitam um acompanhamento sobre a evolução e o impacto das decisões de cada universidade sobre a composição demográfica da pós-graduação, etc., no corpo docente, etc.
Por isso, na UFMG, os programas de pós-graduação vão alterar os critérios para a concessão de bolsas. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade aprovou a exigência de que todos revejam suas normas, a fim de aliar mérito acadêmico à realidade socioeconômica dos estudantes. Além disso, cada programa de pós-graduação deverá adaptar o processo seletivo para atender indígenas que não dominam a língua portuguesa e surdos que demandam tradução para Libras. A Universidade Federal de Goiás foi a primeira instituição federal de ensino do país a aprovar cotas na pós-graduação de modo abrangente. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da universidade, Gesiel Freitas Carvalho, explica que a UFG também precisou usar estratégias institucionais para manter os cotistas dos mestrados e doutorados.
A universidade já tinha um programa anterior relacionado à graduação, então isso já facilitou então a nossa capacidade de receber esses estudantes. E a universidade, mesmo com as restrições orçamentárias mais recentes, tem procurado manter um edital anual para concessão de bolsas de pós-graduação com recursos da própria instituição aos estudantes que são admitidos na pós-graduação.
A Federal de Goiás, que possui cotas na pós-graduação desde 2015, nunca foi alvo de ações judiciais que questionassem as cotas ou os resultados das seleções de mestrado e doutorado. No entanto, especialistas não descartam que isso pode acontecer com o avanço dessas políticas, como explica o presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, ligada à OAB Nacional, o advogado Humberto Adame.
É possível prever que sim, haverá sempre contestação. E é preciso preparar advogados para estarem presentes nessas lutas. Eu acho, inclusive, que a universidade também tem que estar muito preparada para isso. As associações de professores, as associações até mesmo dos alunos devem estar participando desses embates no judiciário.
As cotas na pós-graduação trazem ainda outro desafio. É preciso ajudar a sociedade brasileira a reconhecer que os cotistas cumprem as mesmas exigências de meritocracia dos alunos não cotistas. A doutoranda em Ciência Política na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ana Venturini, estuda as políticas de ações afirmativas desenvolvidas em pós-graduações públicas de todo o país. Ela defende que as universidades também devem atentar para políticas de valorização dos cotistas.
É importante essa questão do mérito, das pessoas verem os cotistas como pessoas que são merecedoras daquelas vagas. Simplesmente ele tem todo um processo histórico que não permitiu com que esses grupos tivessem as mesmas oportunidades. É importante também que os programas tenham políticas internas e valorizem os cotistas, para que eles sejam valorizados pela comunidade, pela sociedade, pelos pares, e não sejam vistos como pessoas que não têm a qualificação necessária.
A portaria de número 13/2016 do Ministério da Educação, que demanda que as instituições federais discutam políticas de ação afirmativa para mestrados e doutorados, também determina a criação de comissões para discutir e aperfeiçoar essas políticas. Isso deve ser feito pelas universidades e pelo próprio Ministério. A mesma portaria determina que a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ligada ao MEC, deve coordenar a elaboração periódica do Censo Discente da Pós-Graduação Brasileira. Procuramos o órgão e a assessoria de imprensa informou que até agora não há uma comissão instituída para acompanhar as políticas. Também ainda não foi elaborado um censo discente. Repórter Aliciane Gonçalves.
As duas reportagens sobre ações afirmativas na pós-graduação estão disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio ou também no nosso Facebook, facebook.com/UFMGeducativa. 1:03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa, twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Marcelo Gomes, Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo e Samuel Souza. Edição de Vanessa Bugri e Paula Alquimim. Apresentação de Luísa Glória. Coordenação de operações da UFMG Educativa é de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. E a coordenação de programação de Luísa Glória.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.